Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 29 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos Rafael Demarque, do PSL, candidato a prefeito em São Bernardo do Campo. A apresentação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação do presidente da OAB Subseção São Bernardo do Campo, doutor Luiz Ribeiro. Confira.
Nosso desembarque virtual nesse momento, São Bernardo do Campo, nosso sabatinado Rafael Felipe Demarque, o Rafael Demarque do PSL, natural de São Bernardo do Campo, 39 anos, administrador, vereador em segundo mandato, foi candidato a deputado federal em 2018 e tenta pela primeira vez o executivo, comando do Paço de São Bernardo do Campo. Terá como vice a Ana Paula Puga Moreira. Ana Paula Puga, natural de São Paulo, 40 anos, psicóloga. Rafael, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de São Bernardo, qual será a sua primeira ação concreta, efetiva na prefeitura a partir de janeiro de 21?
Bom, minha primeira ação concreta que nós faremos na Prefeitura de São Bernardo é romper com o plano São Paulo do João Dória. O plano São Paulo que tem feito com que os comerciantes, não só comerciantes, mas a maior parte dos comerciários da nossa cidade sofram com essa questão de fechar o comércio indiscriminadamente. Hoje nós temos escolas profissionais, como professores de educação física, comerciários, que estão praticamente quebrados por um plano que foi mal planejado para a cidade de São Bernardo e para o estado de São Paulo. Foi totalmente mal planejado. Nós conseguimos ver que outros estados que adotaram uma linha diferente estão com o comércio ativo, enquanto o comércio de São Bernardo do Campo, que mais se tem na nossa cidade, é placa-se de vende-se e aluga-se em nossa cidade. Então, a primeira ação, nós vamos romper com o plano São Paulo do João Dória, do PSDB, e permitir que, com todas as regras de higiene, os comerciários voltem ao trabalho com horário livre. Essa será a nossa primeira ação. Uma dúvida:
Doutor,
quanto tempo eu tenho para responder?
não, fica tranquilo, são o seguinte, Rafael, são 30 minutos, nós vamos
Ah,
seguir
legal.
até os 28, oportunamente o Carlos vai colocando, mas fica tranquilo que oportunamente o termômetro, o nosso cronômetro vai aparecendo. E o termômetro
Perfeito.
também, ó, 19 graus nesse momento. Vamos lá, doutor Luiz Ribeiro, boa noite.
Boa noite, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Rafael Demarque. Considerando a dificuldade que nós sabemos aí que qualquer gestor vai ter para o ano que vem em razão da pandemia, como conciliar uma eventual falta de recursos, que é uma possibilidade, pela inadimplência, fechamento dos comércios e tudo? Existe alguma possibilidade, ou existe algum projeto de aumento ou redução de impostos e tributos para os comerciantes e moradores de São Bernardo?
Vamos lá, uma ótima pergunta do doutor Luiz. Boa noite, que eu não tinha dado boa noite para eles, nem para o Leandro, nem para o Carlos Carvalho, né? Mas boa noite para vocês três. Eu acho que essa é uma pergunta super pertinente. Nós estamos olhando a economia do nosso país, a economia da nossa cidade. Aí eu acabei de comentar que o que mais se vê na cidade de São Bernardo do Campo é placa-se de vende-se aluga. Comerciário, comerciante que tinha aquele sonho. E aí, quando eu falo do plano São Paulo do João Dória, né? Errou totalmente. Fez com que o comércio recuasse, as pessoas quebrassem, enquanto Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos o comércio ativo parado apenas 12 dias, não 3 meses, como aqui, né? E aí a gente fala de impostos, tá? Primeiro ano eu não posso mudar totalmente, porque eu tenho que acompanhar o plano que está. Mas é super importante a gente fazer um planejamento, e isso eu tenho assumido com os comerciantes, né, que sofreram durante a pandemia, de parcelamento dos tributos atrasados, e isso nós faremos, tá, doutor Luiz Ribeiro? E uma coisa que é importante a gente falar, tá até no nosso plano algumas questões para o desenvolvimento econômico. Eu acho que o maior desafio que nós vamos ter na cidade de São Bernardo do Campo é como gerar e como manter empregos. Além da questão da humanização, eu acho que esse tem que ser o norte do próximo gestor. E se eu for o próximo gestor, o meu norte é como manter empregos na cidade de São Bernardo do Campo e como gerar novos empregos. Eu tenho andado nesses 8 anos os comércios e as indústrias da nossa cidade, e a gente tem ouvido, né? E aí, muitas das questões que faltam é a questão de tratamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu sentei com um dos maiores industriais da nossa cidade para falar, eu como prefeito, o que que eu poderia melhorar na nossa cidade. Ele falou: Rafa, São Bernardo quase não dá incentivo nenhum para a indústria estar em São Bernardo. Isso nós já temos há 2 décadas, praticamente há 20 anos, que não existe incentivo para eu estar aqui. Sendo que se eu mudar para Sorocaba, né, eu ganho o terreno e ainda tenho incentivos fiscais para isso. Uma coisa que ele falou, mas o problema não é só a questão do incentivo para a gente permanecer na cidade. O problema é que hoje eu não tenho um canal ativo com a prefeitura. Ele falou, para eu colocar um semáforo para que os meus funcionários, 2.000 funcionários, atravessem a rua, eu demorei 6 meses. Puxa, eu gero 2.000 empregos, eu pago impostos e para uma demanda, né, um canal de demanda, eu demorei tanto tempo. Tá? Então, uma das nossas ideias é fazer esse canal, esse link direto com as nossas indústrias e sim, né, nós faremos um plano de isenções fiscais para tentar atrair empresas. Se você me perguntar, na verdade, puxa, como nós vamos fazer isso, tá? Se você olhar os nossos eixos transversais, que eles são fundamentais para o nosso plano de governo, né? Quando a gente fala de transparência, tecnologia e diálogo, né? Hoje, se eu fizer uma pergunta, né, precisar de uma informação, nós não temos, tá? Nós não temos acesso à informação da prefeitura. Hoje, se eu for buscar algumas informações, são do ano 2015 e 2016. Tá? Então, uma das principais coisas que nós vamos implantar, aí sim, para a gente chegar num diagnóstico, é a questão dessa transparência. Nós precisamos atrair novas empresas e prestadores de serviço. Dou só um exemplo, doutor Luiz Ribeiro. Nós tivemos, há 1 ano e meio atrás, um ajuste de conduta, mas um acordo entre as 7 cidades, né, para equiparar a questão do ISS. Né? Ou seja, todo mundo deixou o mesmo ISS. Eu acho que regionalmente isso beneficia a região, mas eu acho que nós poderíamos ser mais agressivos nos descontos de ISS para competir com outras cidades como Barueri, que tem um ISS que acaba atraindo muitos prestadores de serviço para a cidade.
Rafael, boa noite. Fique tranquilo. Minha pergunta é em relação à questão administrativa. Você fala em seu plano de governo de fazer uma reforma, né? Inclusive repensando a questão das secretarias, né? Não só mudando nomes ou mudando situações, mas repensando o formato delas. Gostaria de saber o que você pensa exatamente. Pensa em redução de secretarias, criação de alguma outra nova para substituir outra. O que você pensa exatamente sobre esse assunto?
Na verdade, eu estou assumindo um compromisso, né? Nós subimos um plano de governo no dia 17, nós subimos um plano de governo para o Tribunal Eleitoral no dia 26, no dia 17 nós fizemos o lançamento do nosso plano de governo, né? E para a população e para as propostas estarem chegando. Nós assumimos um compromisso muito importante com o comerciante da cidade de São Bernardo do Campo, que é quem gera 80% dos empregos da nossa cidade, que é quem paga os impostos. Nós assumimos um compromisso de fazer um fundo para ajudar o pequeno comerciante. Da onde viria parte desses recursos, tá? Para ajudar da redução de secretarias? Eu acho que hoje nós temos 23 secretarias, 22 secretarias, eu acho que é muita secretaria, você podia fazer uma junção, então nós temos que reduzir o número de secretarias, Carlos, e reduzir também o número de cargos comissionados. Eu acho que você consegue fazer, enxugar bem a máquina, com uma gestão mais eficiente. Mas isso eu só consigo, acabei de comentar um pouquinho, eu só consigo fazer isso se eu conseguir aplicar os eixos transversais do meu plano de governo, que é tecnologia, diálogo e transparência. Porque aí eu consigo, sim, reduzir o número para 17 secretarias, economizar e reduzir o número de funcionários comissionados que nós temos na cidade de São Bernardo. Mas, para isso, nós precisamos fazer um choque na gestão. Tá? Eu tenho que ter transparência e acesso às informações da prefeitura. E aí, por que eu falo isso? Né? Hoje, se você entrar no portal da transparência, e vamos pegar um exemplo de um contrato comum, tá? Mas o contrato que cuida das vias públicas. Quanto que se paga para a limpeza de uma placa de trânsito? Nós não temos essa informação. Tá? Então, isso é um direito de todo cidadão, como é um direito dos vereadores, como é um direito de todo mundo que está nos assistindo, saber o que a prefeitura paga em cada coisa, e não só o tamanho do contrato. Então, eu acho que aplicando os nossos eixos transversais de tecnologia, a gente consegue enxugar bem a máquina, trazer o que tem de melhor em outras cidades para aplicar na cidade de São Bernardo, transformando São Bernardo numa uma cidade um pouco mais de smart city com tecnologia, para enxugar um pouquinho. Não dá para a gente manter a máquina pública do jeito que aconteceu. Todo mundo quebrou. Com a pandemia, as empresas quebraram, os salários foram reduzidos, os funcionários foram cortados. Na prefeitura, nós mantivemos praticamente o mesmo custo, né, e a mesma quantidade de cargos.
Candidato, o senhor disse inicialmente que a primeira ação vai ser romper com o Plano São Paulo elaborado pela gestão do governador João Dória. Nós vimos aí ao longo de toda a pandemia que todos os prefeitos do estado que tentaram fazer isso tiveram revés na justiça, porque o estado coloca o mínimo, a prefeitura, independentemente da cidade, pode aumentar a limitação, mas não pode dar uma flexibilização maior do que o Plano São Paulo. De que forma o senhor pretende fazer isso? Tem uma ferramenta jurídica que possa reverter e o senhor não ter o mesmo revés dos outros prefeitos que assim o tentaram?
Tem sim, tá? Nós vamos judicializar isso até a última instância. Digo isso porque, tá? Nós entramos aqui, nós estamos conversando com os donos de escolas particulares para por que não voltou às aulas. Então, eles vão fazer uma ação jurídica agora para que se libere a volta das escolas particulares para aquelas pessoas que querem que os filhos voltem às aulas, né? Dá liberdade de escolha, mas nós vamos até a última instância jurídica para quebrar isso. Não é inadmissível, tá? É inadmissível. Nós temos uma cidade submissa ao governador, né? Quando nós olhamos outros estados, e aí eu vou dar o exemplo de Minas de novo, porque eu fui lá no meio da pandemia para olhar o que, que um governo estadual alinhado ao governo federal, como que ele estava tratando a questão da pandemia, a questão da economia, e o governo municipal de São Bernardo, do senhor Orlando Morando, alinhado com o governador João Dória. Tá? Super alinhado, né? São Bernardo é o berço aqui, eu falo, é o Orlando Morando e o Dória é a mesma coisa aqui em São Bernardo do Campo. Então, nós tivemos aqui em São Bernardo um tratamento que foi imposto pelo governador, um tratamento totalmente errado da pandemia e que vai prejudicar, sim, a vida de milhares de pessoas que tiveram seus sonhos quebrados porque perderam as suas empresas, as famílias e os pais de família que levavam o sustento para dentro de casa e hoje não conseguem mais. Por quê? Porque as empresas ficaram fechadas e tiveram que demitir. Tá? Então, isso é um completo absurdo. Nós vamos até a última instância jurídica, mas nós vamos romper com o Plano São Paulo. E não existe explicação, Leandro. Tá? E aí, para a gente ver como é uma política pura. Nas eleições, eles estão estendendo o horário das eleições por causa da pandemia. Agora, o coitado do comerciário teve que ficar fechado, teve que abrir um horário reduzido por causa da pandemia, não dá para entender. Né? Nós tivemos comerciantes que trabalharam, e eu me lembro que eu andei muito no comércio da Marechal e os comércios da cidade. Nós tivemos comércios na Marechal que dava dó. O cara que vendia roupa não podia vender roupa, coitado que vendia sapato, quebrando e fechando as portas, não tendo mais sustento para dar para a família. E quando nós vimos os grandes hipermercados da região, todos vendendo de tudo, com horário livre. E aí, quando reabriu no Plano São Paulo, ó, nós vamos reduzir o horário comercial para 4 horas e para 6 horas, para limitar o horário de funcionamento da pandemia. Mas na eleição agora, pode tudo. Vamos aumentar o horário da eleição para diminuir a contaminação. Então, não tem sentido. Foi uma ferramenta política, na minha visão e na minha opinião, errônea. Lógico, quando a gente fala isso, vidas é sempre em primeiro lugar. E nós não poderíamos deixar de lembrar que a economia é super importante e hoje a gente sofre a consequência disso.
Doutor Luiz?
Rafael, a construção civil é uma grande geradora de emprego.
Bacana.
Trabalha bastante isso. Considerando que nós temos em São Bernardo um coeficiente de construção relativamente baixo, que acaba desincentivando o construtor e acaba tornando a moradia mais cara, existe alguma perspectiva, algum projeto, que eu não vi no plano de governo algo sobre habitação, que vá ser feito visando incentivar a construção civil?
Doutor Luiz, ótima pergunta e super pertinente, tá? Inclusive hoje, não está no plano, mas está no do dia 17 que a gente subiu, está falando um pouquinho, tá? A questão da construção civil. Hoje nós estamos com um coeficiente construtivo na cidade de São Bernardo do Campo de 1,5. 1,5... Para quem quer construir apartamentos, para você trazer um empreendedor para a cidade é horrível. O cara não vai vir para cá, o cara vai para Santo André. O cara vai para São Caetano, o cara vai para outra cidade. Mas São Bernardo hoje virou um lugar que não atrai mais, tá, grandes construtoras para fazer moradias. Tá? Então, nós temos um compromisso, tá, assumido em reunião, né, conversamos com as construtoras e eu os busquei, né, a Associação das Construtoras, porque eu falei, eu tenho um problema em 2021, que é gerar mais empregos na minha cidade. E eu preciso gerar mais empregos, porque nós vamos ter, após a pandemia em 2021, o emprego como o maior problema da cidade de São Bernardo. E aí nós debatemos justamente a questão do potencial construtivo, que não era atrativo para as construtoras fazerem grandes empreendimentos. É lógico que tudo isso tem que vir com um plano, tá? Tudo isso não é, então vamos liberar 3,5 de potencial construtivo, a gente vai travar a cidade, porque tem que ter planejamento. Mas um dos compromissos que nós assumimos é passar o coeficiente de construção para 2,5 e com outorga, né, em algumas regiões, com estudo, a gente fazer uma outorga onerosa para que se tenha mais. Com isso, a gente acha que a gente consegue gerar muitos empregos na cidade de São Bernardo, tornar ela atrativa novamente para a construção civil, que hoje a construção civil é um dos ganchos para que a gente aumente aí 20, 30 mil vagas de emprego na cidade de São Bernardo. Né? O que a gente fala, nós temos aí 50% dos jovens de 18 a 25 anos desempregados praticamente. Tá? Então, tenho sim, doutor Luiz, a ideia principal é aumentar, né, o coeficiente construtivo com, lógico, né, com todo o estudo possível, mas para gerar emprego. Tá? Então, essa é uma das ideias que nós temos de aumentar de 1,5 para 2,5 e algumas outorgas onerosas em algumas áreas para aumentar um pouco mais.
Rafael, no seu plano de governo você fala em melhorar a capacitação da GCM, né? Dando ali uma repaginada, dando mais força para os guardas civis municipais. Mas também tem algum tipo de planejamento para o aumento do número de guardas em São Bernardo? E uma segunda pergunta, ainda no mesmo tema, como será a parceria com a Polícia
Militar? Poxa, bacana a pergunta, caso você seja eleito. A gente já fala da militar. Bom, a GCM, a ideia, a gente tem conversado muito com a GCM. Tá? E aqui a gente não quer ficar nas promessas que antigos prefeitos prometeram, eu vou dobrar a GCM, eu vou aumentar tanto, e aí chega no final, não aumentou. E aí eu não quero ter isso, tá? Mas a ideia, sim, Carlos, a gente tem um número de GCMs que precisa ser aumentado. Se me perguntar qual é a necessidade de GCM na nossa cidade, quanto mais melhor. Tá dentro de um orçamento que a gente consiga. Mas eu preciso, nós temos hoje 275 GCMs que são do último concurso público, que não foram chamados ainda. 275 GCMs que nós poderíamos contratar de imediato, porque passar, teoricamente, fizeram concurso público, é o excedente, né? E nós já conseguimos de imediato contratar esses GCMs para estarem nos ajudando. E aí, por que eu falo um pouco sobre isso? Porque eu sou vereador há 8 anos, e me lembro que eu tive 2 projetos como vereador que eu tentei implantar na minha primeira gestão, e um deles é justamente a questão da GCM. Né? Eu ouvi, na minha primeira campanha de vereadores, eu ouvi praticamente 72 diretores de escolas estaduais da cidade de São Bernardo do Campo. Né? Então, nós fizemos um planejamento do meu mandato, meu primeiro mandato de vereador, em cima de algumas análises que nós fizemos na cidade. Uma das maiores demandas que eles me passaram, Rafa, como escola estadual, uma das coisas que mais acontece é o tráfico de droga em frente à escola estadual, são as brigas, são os adolescentes, são adolescentes, que desacatam e causam briga. O mais essencial para nós era colocar a GCM também, que é função da Polícia Militar, mas da GCM também, para ajudar na saída das escolas. Nós fizemos um projeto que custaria aos cofres públicos 3 milhões de reais, isso no ano de 2014, tá? Custaria 3 milhões de reais, onde nós colocaríamos a GCM para fazer a segurança, né, e o cuidado dos nossos jovens nas escolas estaduais também. Então, Carlos, uma das ideias é contratar de imediato o efetivo excedente que nós temos de 275 GCMs e, posteriormente, aumentar isso. Nós precisamos... Por que eu falo posteriormente? Né? Porque aí eu bato nos meus eixos transversais. Qual que é a situação da prefeitura hoje? Não dá para saber 100%. Como é que nós vamos para o ano que vem? Nós temos um orçamento planejado, mas nós não sabemos o quanto a arrecadação estará ou não. E aí, quando eu falo da questão da transparência, né, que nós temos que ter transparência, é justamente para eu calcular exatamente quantos GCMs a mais a gente consegue colocar, se 250, se 300, se 400. Mas algo de imediato que daria para fazer é isso. Polícia Militar que muito me orgulho, tá? Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar do nosso Estado, né? Eu quero amplamente me colocar à disposição da Polícia Militar, quando prefeito, Uma das coisas, né, que nós tivemos muita discussão nos últimos tempos era a questão de tirar as bases da Polícia Militar, acho que perto da Avenida Kennedy, e aí causou um rebuliço muito grande. Mas eu acho que se a gente conseguir integrar bem a Polícia Militar, né, com a GCM e com a Civil, mas também com tecnologia, a gente consegue fazer aí um trabalho bom com a Polícia Militar e até ajudar um pouquinho no trabalho da Polícia Militar na nossa cidade, que tem que ser mais valorizado que as últimas gestões, é o que eu falo. Né? E aí vamos um pouquinho para a ideologia. Governos progressistas, às vezes, deixam de lado um pouquinho a questão da Polícia Militar, a questão das Forças Armadas do nosso país. Eu valorizo muito isso. Tá? Eu tenho orgulho das Forças Armadas do nosso país e eu tenho orgulho da Polícia Militar. Então, o que tiver ao meu alcance como prefeito para fazer de parceria com eles, nós faremos.
Candidato, na área da educação, como o senhor vai lidar com o desafio de vagas em creche, principalmente com essa migração, crianças saindo das escolas particulares, procurando ainda mais a rede pública? De que forma resolve esse problema de ampliar a oferta de vagas em creche?
Leandro, ótima pergunta, né? Eu acho que esse será um dos maiores desafios. Falei para o doutor Luiz que acho que emprego é um dos desafios, mas eu acho que a creche é um dos maiores desafios que nós temos. Tá, então, eu coloquei um pouquinho no meu plano de governo, eu falei um pouquinho sobre isso, mas o que eu vou buscar, e aí foi uma discussão que nós tivemos, graças a Deus, que nós estamos tentando respaldar os donos das escolas particulares e pais, porque nós fomos falar justamente de creche, e eles falaram, Rafael, nosso movimento de creche caiu 70%, né, porque nós fechamos, as pessoas simplesmente falaram, o meu filho não vai voltar, vai para o município. O município tem condição de atender? Não tem, já não atendia normalmente. A partir do ano que vem, não vai atender. Eu consigo zerar o déficit de creche construindo creche? Não. Tá? Nós estamos vendo que existe um déficit de creche desde que eu sou pequenininho. Sempre tem um déficit de creche na cidade de São Bernardo. Então, Leandro, uma das intenções nossas é fazer parceria público-privado. Eu preciso usar, dentro dos limites de gastos que nós podemos, e incentivar a parceria público-privado para vagas de creche. Eu creio que se nós conseguimos fazer uma lei específica para isso, além de eu reduzir o custo do município, eu consigo abranger um número muito maior de crianças. Então, eu vou investir pesado na parceria público-privado para a gente conseguir colocar as nossas crianças em escolas de qualidade do município, gerando, assim, mais empregos nessas escolas, conseguindo dar uma educação de qualidade, na verdade, na creche, né, uma creche de qualidade para esses pais da nossa cidade e conseguindo diminuir ao máximo o déficit de creche que nós temos. Né? Só um dado para vocês verem, a gente tem debatido muito as questões educacionais no nosso município. Tá? Eu não coloquei no plano de governo, mas uma das questões que nós mais temos debatido é a questão da educação... bom, esqueci o termo da palavra, mas uma das coisas que nós mais temos debatido também é a questão, por exemplo, da inclusão. Hoje nós temos 5.400 autistas fora das escolas, né, da inclusão. Então, nós temos um desafio muito grande na educação, tá? Tanto na questão da vaga de creche, como numa educação para melhorar um pouco a qualidade da nossa educação.
Doutor Luiz?
Só desafios para 2021.
Mas, doutor Luiz, eu acho que nós vamos ter um desafio para o Brasil inteiro. São Bernardo ainda mais.
Por mais que alguns não acreditem, né, mas nossos recursos naturais são findáveis. Governo, e queria ver o que vocês têm como projeto no tocante à nossa represa Billings, que é um problema de mananciais e os próprios recursos que derivam da cidade.
Legal. Doutor, nós temos hoje, olha, e é legal você falar sobre isso também, nós tivemos há 2 anos uma crise, na período do Alckmin, governador, uma crise hídrica monstruosa no estado de São Paulo. E eu me lembro que a represa Billings, né, apesar de ter sofrido também, nós tínhamos uma reserva monstruosa de água, né, que daria, em algumas pontos, como Ribeirão Pires, conseguiria suprir parte da demanda que a população tinha por água. E aí, quando a gente vai para Billings, hoje nós não temos saneamento básico em São Bernardo. Não é toda São Bernardo que tem. Então, vamos pegar ali a Bines, perto do Rodanel. Ah, o pessoal que fez o Rodanel conta que quando eles foram perfurar, né, aquelas pontes ali do Grande Alvarenga, nós tínhamos ali 10 metros de detrito, de esgoto não tratado numa represa tão maravilhosa como a que nós temos. Então, quando a gente pega uma região, por exemplo, como Grande Alvarenga, Pinheirinho, Jardim Represa, nós temos uma população ali praticamente de 180 mil pessoas, né, e o esgoto acaba indo diretamente para a Represa Bines. Então, nós temos uma questão que é o quê? Nós renovamos uma concessão da Sabesp em São Bernardo do Campo, tá? Nós renovamos uma concessão da Sabesp na cidade de São Bernardo do Campo, e a promessa da Sabesp, né, a promessa que ela fez para o município para que a gente autorizasse essa concessão, era colocar e ligar todos os coletores troncos para que a gente pudesse recuperar um pouco a nossa Represa Bines e ela se tornar um lugar melhor. Né? Então, assim, eu como prefeito, eu vou exigir que a Sabesp cumpra o contrato dela, né? Apesar que ela está fazendo, ela foi uma concessão onerosa, porque ela está liberando dinheiro para esse asfalto que ainda tem na cidade, né? Esse asfalto novo que nós estamos em toda a cidade de São Bernardo é pago pela Sabesp, tem bancado isso. Mas o mais importante do que a Sabesp trazer recursos para o asfalto é ela colocar os coletores troncos em volta da nossa represa, para que a gente tenha uma represa não de imediato, mas ao longo de uma década, uma represa limpa novamente e que nós possamos sanar toda essa questão, doutor Luiz. E uma coisa bacana da Billings, é uma discussão muito do plano Billings, né? Nós tivemos muitas invasões na proximidade da Billings. Eu acho que nós temos que, depois disso, conseguir colocar saneamento em todo o entorno da Billings para que a gente tenha uma represa limpa novamente. E do meio ambiente, doutor, uma coisa que a gente vem discutindo bastante, tá? Que é o que fazer com o lixo em São Bernardo do Campo? O que se faz com o lixo? Nós tínhamos antigamente um projeto de usina ali, que hoje não tem mais, tá? E aí, quando a gente vê hoje o aterro sanitário que nós temos ali em Mauá, existe uma discussão entre ambientalistas, né? O que é melhor? Você queimar o lixo e produzir energia, para o ABC ou acumular os grandes aterros. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar para a nossa cidade também, questão de geração de energia.
Rafael, você falou tanto de tecnologia aqui durante a sabatina, e no seu plano de governo você quer usar tecnologia, inclusive, para conseguir resolver a questão da zeladoria, né? Criando um aplicativo para que as pessoas possam indicar questões de poda de árvores, coleta de lixo e outras coisas dentro dessa área. Mas você pensa que tem que ser tem que contratar uma empresa para fazer isso no modelo que existia antigamente, ou seja, uma empresa que cuidava de zeladoria e da questão do lixo, tem que ser algo separado? O que você pensa nessa questão de como administrar essa situação e, ao mesmo tempo, colocar essa tecnologia à prova?
Carlos, eu falo isso porque eu fui vereador 8 anos, né? E o que mais se pede para o vereador quando ele está na rua é poda de árvore, é tapar o buraco, né? Coisas que é a função do executivo, né? Nós sabemos que nós tivemos aplicativos em todas as gestões, fizeram aplicativos, mas os aplicativos não funcionaram, né? Hoje, o que eu mais tenho é o quê? As pessoas que pedem para o vereador tapar buraco, cortar árvore, isso é uma coisa do executivo. Nós temos que estar fiscalizando a prefeitura para saber se a prefeitura está entregando aquilo que foi acordado, para saber se os contratos da prefeitura estão dentro de um padrão legal, para saber se o asfalto que está sendo colocado com a camada que tem que ser colocada. Então, essa é a função principal do vereador. Quando a gente fala de aplicativos, a gente tem um aplicativo, vou pegar um exemplo aqui de uma cidade vizinha, que é, inclusive, vocês estão, que é Santo André. Né, nós temos um aplicativo Colab, alguns aplicativos gratuitos, tá? Eles têm uma taxa ali muito barata, mas está feito, né, por uma ONG que desenvolveu um aplicativo que funciona muito. Né, você consegue controlar um pouco das demandas de zeladoria, ter o acompanhamento real. Eu sei, né, que muitas vezes quando a gente fala isso, qual que é o problema? A pessoa coloca um aplicativo ali, como teve já o Você SBC, o Orlando reinventou um aplicativo também, mas não tem funcionalidade. Você coloca uma demanda ali, a demanda fica parada. Né? E aí, quando a gente fala de gestão e tecnologia, é importante o quê? Né? O que nós queremos fazer é justamente, ou fazemos uma parceria com o Colab, por exemplo, que é um ótimo aplicativo, que já funciona muito bem em Santo André, ou trazer algum outro para a cidade, mas que funcione, que a gente consiga colocar uma demanda no município, coloca uma demanda ali, né? E tem a demanda, o acompanhamento dela e o prazo de execução. Estourei meus 28 minutos, hein?
Não, agora é 1 minuto e meio, candidato, para suas considerações finais, como de costume aqui, por favor.
Bom, queria falar com você que está me assistindo aqui, tá? Estou vindo como uma alternativa na nossa cidade, alternativa ao PT e ao PSDB em São Bernardo do Campo. Faz 20 anos que nós somos governados pelos mesmos partidos em São Bernardo do Campo. Sou um dos únicos candidatos que sou ficha limpa na minha cidade. Queria convidar você para me conhecer um pouquinho mais, porque eu falo que o voto é a questão de confiança. Então, eu queria convidar você para acessar o rafaeldemarque.com.br e queria convidar você também para saber o que eu penso e o que eu quero para a nossa cidade. Acesse mudasambernardo.com.br. Estou saindo candidato pelo PSL 17, partido que eu falo que já ajudou a mudar o país, vai ajudar a mudar a nossa cidade também. Chega de escândalo de corrupção em São Bernardo do Campo. Nós queremos pessoas novas, com pensamento diferente, que principalmente trate o nosso cidadão com humildade. Trate o nosso cidadão como alguém maior do que ele, porque o prefeito está ali para servir, ele não está para ser servido. Quem quer ser prefeito da cidade tem que saber que está ali para servir e tratar o outro como maior que ele, porque o mais importante em São Bernardo do Campo é a nossa gente, é a nossa população, que tem que ter um atendimento digno, um atendimento humano e um atendimento decente. Era essas minhas considerações. Vote 17!
Muito bem, esse foi Rafael Demarque, do PSL, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!